Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E eu converso hoje com a presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Ana Paula Siqueira, da Rede. Deputada, bem-vinda ao Sem Protocolo, obrigado pela presença.
Ô, Sidney, que alegria estar aqui para a gente poder conversar. Política sem complicação, sem protocolo, que tem a ver com a vida do nosso povo.
É, e vê um outro lado dos parlamentares também, né? Deputada, a senhora veio lá do Alto Vera Cruz, né? É, se formou aí professora, normalista, depois virou assistente social. No que essa sua formação, a sua história, ajudou na sua formação? Teve uma coisa tá ligada à outra?
Completamente, né? Inclusive numa super sequência, né? Eu venho dessa região, que é uma região de periferia aqui na nossa capital mineira. É um aglomerado, né? O Alto Vera Cruz hoje é uma região que abarca vários bairros. E a gente conviveu o tempo todo com realidades muito difíceis, muitas vulnerabilidades.
Região muito pobre aqui de BH, né?
É uma região muito pobre, é uma região que tem um índice de violência alto. E é onde a gente sabe que o poder público não chega. Né, a gente ainda tem, nessa região, como em várias outras periferias da capital e do estado, situações com falta de urbanização, com falta de saneamento básico, um transporte público que não atende à necessidade real da nossa população. Então, a gente vem de uma realidade onde as complexidades da vida são elementos que vão facilitar ou dificultar a perspectiva futura. E a minha formação tem uma conexão direta, né? Eu venho desse ambiente, de uma família bem estruturada, mas de uma família, um modelo, né, bastante assim, conservador, patriarcal. Era meu pai que trabalhava para poder cuidar dos quatro filhos, da minha mãe. E a gente sempre teve uma educação muito vigorosa e muito conectada com a Igreja Católica. E dali eu saio para os movimentos sociais da Igreja Católica e vou direto às pastorais.
Qual foi a sua atuação nisso?
Eu atuei na pastoral da criança, atuei na pastoral da catequese, na pastoral do crisma. Né? Quando eu era criança ainda, realmente até os 8 anos de idade, a gente tinha um movimento na nossa paróquia chamado Bandinha, que eram as crianças que animavam as celebrações, participei da liturgia, né? Era representante da minha paróquia nos movimentos da arquidiocese. Então, a gente vem dessa construção.
O trompete veio daí ou da escola?
Da escola.
É,
né?
Do Instituto de Educação.
Do Instituto de Educação. Mas a gente vem numa construção que é um tripé. Família, educação e igreja. Né?
E isso também aparece no seu mandato, essa base?
Muito. Né, Cid, nosso mandato está alicerçado também, né, nesse tripé. Então, a gente tem a presença dos movimentos sociais da igreja muito fortes, como o Movimento Fé e Política. Hoje, eu componho a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, uma comissão também muito importante, estratégica, para a gente poder tecer olhar, né, sobre todas essas dinâmicas que envolvem a nossa sociedade. E sempre fui assim, muito questionadora, muito inquieta com a gente perceber ali no ambiente da escola, por exemplo, eu estudei no Instituto de Educação, e a gente via ali famílias com muito e famílias com muito pouco. E uma mescla de perfis muito grande, né? Então, eu sempre era assim, enquanto as minhas colegas levavam tudo muito sofisticado, eu levava, o que era mais gostoso, confesso, os lanchinhos que a minha mãe preparava. Mas a gente via ali diferenças, né? E eu fui uma adolescente, comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Então, eu era assistente administrativo, podemos assim dizer, né? Era um faz-tudo numa instituição. E ali a gente já começa a perceber algumas diferenças, né? Enquanto eu ia para o trabalho, as minhas colegas iam para o clube, as minhas colegas iam para aula de inglês, né? Então, a gente vê ali que tem diferença. E eu sempre fui muito inquieta com isso, né? Nos movimentos da igreja, a gente também trabalhava muito com essa situação.
Essa contradição,
uns têm
muito, né?
Essa contradição. Uns têm muito, outros não têm nada. Então, a gente cresce, né? Escolhi ser professora. Depois escolhi, fiz a opção por ser assistente social, porque eu queria lutar por direito pelas pessoas, garantir que as pessoas tivessem, né, a mesma condição umas com as outras.
A desigualdade que sempre marcou sua história, ela aparece também, por exemplo, quando você foi coordenadora do pré-UFMG, que foi um cursinho pré-vestibular criado para jovens de baixa renda poderem ter algum acesso à Universidade Federal, que era muito difícil. Eu fico lembrando que naquela época que não tinha Enem, não tinha cota, não tinha ProUni, não tinha nada. Então, o acesso para jovens da periferia era muito mais difícil à Universidade Federal.
Muito. A gente tinha, na verdade, o vestibular, que era um grande funil, né, que acabava colocando para dentro das universidades federais aqueles meninos e meninas que tiveram uma melhor qualidade de ensino, né? Você imagina um menino da periferia, né, que nunca estudou inglês direito, competir com um aluno que fazia intercâmbio fora. Então, a gente tinha uma grande desigualdade no acesso ao ensino superior. O pré-UFMG vem justamente para questionar e trazer essa oportunidade. E eu fui muito feliz lá, Sidney, porque fui aluna do pré, né, estudei na PUC, Minas, com bolsa de estudo, porque eu não tinha condições de pagar. O curso de serviço social naquela época só tinha na PUC, né? Na universidade, na UFMG até hoje não tem. Mas eu fui muito feliz porque eu consegui acompanhar trajetórias de muitas, mas inúmeras famílias cujos aqueles jovens eram os primeiros a entrarem na universidade.
Isso muda a família toda, né?
Transforma, né? Meninos e meninas que sonhavam em ser médicos hoje são, né? E tem uma atuação completamente voltada para a questão coletiva, voltada para o fortalecimento do SUS. Tem uma percepção do que é ser médico na nossa sociedade capitalista, né? Do cuidado, da atenção, da coletividade. Então, a gente passou, a passagem pelo pré foi algo assim, espetacular, porque a gente viu a transformação acontecer. Depois, né, graças aos governos progressistas, ao governo Lula, ao governo Dilma, a gente avançou e hoje a gente tem uma outra política de acesso ao ensino superior e a gente acaba conseguindo promover mais acesso para os jovens de uma forma geral, especial os da periferia.
Deputada, e daí para a política? Como é que foi esse salto? Eu vi que você teve uma atuação importante na Secretaria Municipal de Participação Social na época do orçamento participativo, né? Que é uma experiência pioneira aqui de BH, das pessoas poderem participar da elaboração do orçamento, quase que o PPAG daqui da Assembleia, né? Dando ali a opinião sobre a política pública e que hoje ficou, infelizmente, está um pouco deixado de lado aqui em BH. Mas me conta como é que foi essa sua entrada na política.
Ô, Sidney, todos os meus movimentos, eles foram movimentos políticos, né? Quando você atua nas pastorais, sim, você está fazendo uma atuação política. Quando a gente atua no pré, dali eu fui participar de vários conselhos de políticas públicas, né? Fui conselheiro do CMDCA, fui conselheiro do Conselho de Assistência Social.
Os conselhos são uma porta de entrada
são
também,
são uma porta,
né,
de entrada.
Para essa participação.
Sim. A própria participação da estruturação do orçamento participativo, né? As assembleias, as audiências. Eu fui assessora parlamentar. Fui chefe de gabinete na Câmara Municipal, aqui na Assembleia. Então, essa convivência com a política institucional acabou me abrindo essas portas. Mas, de fato, a passagem pela Secretaria de Participação Popular, no momento em que a gente tinha ali uma desmobilização da participação das lideranças comunitárias, das associações comunitárias, foi no primeiro ano da gestão Calil, né? Foi no ano de 2017. Calil. E a gente conseguiu nessa secretaria, aproximar, diminuir a distância entre o executivo e as lideranças comunitárias, a população de uma forma geral, né? E ali eu fui conversando com muita gente, conhecendo muitas situações tristes, né? De abandono, inclusive, de algumas obras do orçamento, mas também conseguimos fazer algumas entregas. Mas, sobretudo, aquela secretaria mostrava pra gente o como a participação popular é importante no processo político. E aí veio a eleição de 2018. Naquele momento, eu estava porta-voz do meu partido, Rede Sustentabilidade. Porta-voz se equipara à função de presidente dos partidos, nos demais partidos. E a gente tinha ali, então, já fomentávamos a discussão da maior participação de mulheres na política. Era a primeira eleição que a rede ia disputar em âmbito, né, estadual, federal,
com
como partido.
Silva, né?
Marina Silva estava candidata a presidente. E aí nós falamos, olha, poxa, agora a gente precisa mulherar, né? Então vamos encarar aí a disputa eleitoral. E fomos para a disputa eleitoral, uma eleição muito participada com populares, né? Importante frisar, assim, a nossa campanha foi uma campanha com participação popular, né? E que nos trouxe aqui para o ano de 2019. Mudando a cara da Assembleia, literalmente, elegendo mulheres negras pela primeira vez na nossa história.
Pois é, deputada. Você entrou com Leninha, André de Jesus. Eram as três.
Fomos as três. Né?
E depois veio a Macaé, mas em 2023, né?
Na outra eleição.
Foi uma mudança de cara na Assembleia, né?
E me emociono profundamente quando a gente fala isso.
Uhum.
em 2018, quando eu fazia a campanha, né, e todo mundo falava assim, gente, mas essa menina, ela não vai se eleger, não é filha de político, o pai dela não tem posses, né, é uma família simples, lá da periferia. E eu falava para todo mundo que a gente tinha o compromisso de mudar a política, trazer mais mulheres, trazer a força da juventude e, sobretudo, mudar a cara da Assembleia. Eu falava nas minhas reuniões de campanha que a coisa mais, assim, que ia acontecer no dia da eleição, a coisa mais feliz ia ser a hora que fosse publicado o carômetro, tá minha cara preta lá. E a gente conseguiu, Sidney. E a gente conseguiu, em 22, cumprir também um dos combinados que nós fizemos aqui com a bancada feminina, que era de ampliar o número de mulheres e ampliar a presença de mulheres negras. Então, quando a gente vê também o resultado de 2020, a gente vê como a atuação conjunta das mulheres parlamentares dessa casa é capaz de promover mudanças estruturais. Porque ter mais mulheres, como nós temos hoje a legislatura, que mais tem mulheres na casa, mais mulheres negras, é mudar a política para melhor.
E você, já no primeiro mandato, virou presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E nós estamos agora nesse mês em que essa questão é debatida no mundo todo, né? O 8 de março, o 8M, que hoje se fala. E qual que é a principal questão hoje em Minas Gerais em relação a isso, deputada? É ainda a violência doméstica? É o feminicídio? Fala pra gente o que ainda precisa ser mais debatido em relação a essa questão da defesa dos direitos da mulher.
Lamentavelmente, as violências contra nós mulheres ainda ocupam aí a maior preocupação de todas nós, né? E nós falamos de violências múltiplas, violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres. A gente continua tendo os lares que deveriam ser os lugares mais seguros para nós, sendo os lugares mais violentos, né? A maioria das mulheres que são impactadas com a violência e até mesmo com o feminicídio são mortas por pessoas próximas.
E
né?
É bom falar que feminicídio,
namorados,
é a morte de mulheres apenas pelo fato de serem mulheres.
De ser mulher. Né? A gente, inclusive, tem aqui no Estado a lei do feminicídio, né? E é muito triste a gente vê como que nós estamos numa situação de maior vulnerabilidade, né? Então, assim, os lares precisam, a gente precisa fazer um trabalho que não é um trabalho a proteção, a valorização, o reconhecimento das mulheres, a luta contra as violências, não é uma pauta apenas das mulheres, não é uma causa feminina, é de toda a sociedade.
É a causa da vida, né?
É da vida. Quando a gente discute políticas públicas para proteger, promover e dar oportunidade para essas mulheres, nós estamos falando de uma sociedade melhor, de uma sociedade justa, de uma sociedade que seja, de fato, igualitária. Nós, mulheres, somos 52% da população. Então, as políticas públicas precisam ser pensadas, sim, para a maioria. E o Estado de Minas tem esse desafio, né? Ainda estamos ocupando rankings de Estado mais violento contra as mulheres, com índices altos de feminicídio, né? No ano passado, o governo anunciou aí uma redução no feminicídio, né, na morte dessas mulheres, mas nós tivemos um aumento gigantesco dos registros, da procura pela polícia para registros, né, denúncias de violência. Então, a gente precisa considerar, assim, tá aumentando o volume, o que nós vamos fazer? O Estado tem um número de delegacias que não atende o tamanho do nosso Estado.
O Estado é gigante, são 853 municípios. A gente tem 73, 74 delegacias.
Isso,
especializadas
em atendimento das mulheres, né? As DEANs. A gente precisa ampliar as DEANs, a gente precisa fazer com que elas estejam equipadas o suficientemente bem para atender as mulheres.
E a questão do funcionamento, né? Que elas funcionam de segunda a sexta, horário comercial.
Agora. A gente precisa das mulheres, das delegadas, né? Em condição de atendimento e estabelecer o horário de funcionamento, né? A violência, ela é um fenômeno que a gente não controla, ela não tem dia, horário, mas ela tem uma maior incidência, acontece com maior incidência à noite, acontece com maior incidência nos finais de semana, no feriado, e aí, quando muitas vezes vai procurar, especialmente no interior, chega lá, a delegacia está fechada. Essa mulher que já teve que vestir uma capa pesada da coragem de ir lá denunciar, muitas vezes aquele que é quem leva o dinheiro para casa, né? Ela se veste daquela coragem, vai lá, chega lá, delegacia tá com a porta fechada, né? E ou chega lá, e os policiais não estão preparados para acolher aquela mulher. A gente ainda tem muitos registros, muitas denúncias de revitimização dessas mulheres dentro dos espaços das delegacias.
Isso é importante por causa da questão econômica, ainda pesa muito, né? A mulher que não é independente financeiramente fica presa, às vezes, a um relacionamento violento e abusivo.
Sim, ela acaba se sujeitando a esse relacionamento porque ela pensa nos filhos, que ela não tem como cuidar, muitas vezes que ela não tem para onde ir, né? Muitas vezes ela não quer voltar para casa dos seus familiares. Então, a dependência financeira ela ainda é um dos principais fatores para que a mulher permaneça naquele ciclo de violência. E pensando nisso, Sidney, eu trabalhei aqui. Um projeto de lei foi aprovado, hoje é lei estadual no nosso, aqui em Minas Gerais, que é a lei do banco de emprego para as mulheres vítimas de violência doméstica. O pensamento aplicado, depois de muita escuta de grupos femininos, né? Eu trabalhei rodando o estado de Minas Gerais, escutando os mais variados perfis de mulheres, e a gente conseguiu identificar com muita clareza que essa questão da dependência financeira, da dependência econômica, é fator da permanência da mulher naquele ciclo de violência. E aí a gente criou esse projeto, que é inovador no Brasil, de modo que o Estado organize as parcerias, identifique essas mulheres que são vítimas de violência e crie para elas a oportunidade do emprego. Porque o emprego ele é um instrumento para quebrar a dependência financeira e para tirar a mulher dessa situação de violência, sabe? O Estado está rodando esse projeto, programa Chama a Vez Delas. A gente fez, no decorrer aqui do ano passado, do biênio passado, todo um trabalho de fiscalização sobre esse programa. A gente identificou que o Estado de Minas ainda precisa avançar muito, né? É necessário pensar as vagas de emprego de acordo com a necessidade dessas mulheres ou com o perfil dessas mulheres. A maioria das mulheres é primeiro emprego, né? Viveram aí 12, 15 anos em situação de violência. Então, elas não saíam para trabalhar, não saíam para estudar. Então, a gente precisa equacionar isso, mas eu, através do trabalho que a gente faz com a comissão, a gente conseguiu pensar nessa estratégia. E eu espero que o governo de Minas Gerais pare de falar, né? Especialmente a sua liderança, o governador Zema, pare de falar abobrinha, pare de ficar lá com sua xicrinha de café e vá trabalhar na perspectiva das mulheres.
A senhora, sendo da oposição, tem algum tipo de interlocução com o governo? A senhora consegue chegar lá e conversar?
Consigo. A gente tem um diálogo, né? Nós conseguimos fazer os apontamentos, apresentar as propostas. O governo é lento, né? É moroso. A gente entende que o pensamento, a visão política do governo atual do Estado de Minas Gerais não tem um compromisso com o fortalecimento das políticas sociais. Então, acaba que essas políticas sociais são percebidas por eles como gasto. Ele trabalha com a política do Estado mínimo. E no Estado mínimo, o que você reduz? Você reduz atendimentos sociais, prioritariamente, né? Então, essas políticas precisam de investimento. E o governo não faz. Mas avanço que nós tivemos da nossa capacidade de articulação com o governo, restabelecimento do Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres. Pasme, passou 4 anos sem funcionamento. Aí, as pessoas do governo perguntam, mas por que a gente tem um índice de feminicídio tão alto no Estado de Minas Gerais? Porque uma das estruturas que são os conselhos, né, conselhos de políticas públicas, que deveria funcionar para pensar a articulação, o emprego do recurso público, né, as problemáticas, que deveria estar pensando isso, foi desativado.
O que a Assembleia está planejando para esse mês? O programa Sempre Vivas volta com força agora?
Com força total, né? O Sempre Vivas é uma programação institucional da Casa em parceria com a Comissão de Mulheres. Eu já estou na quarta coordenação do Sempre Vivas. E nós vamos, esse ano, discutir uma temática importante, que é a questão das mudanças climáticas, né? O protagonismo das mulheres nessas questões que envolvem as mudanças climáticas, ou como que nós podemos também contribuir, uma vez que nós também somos as mais impactadas. Mas o Sempre Vivas ele vem marcando muito a atuação da Assembleia, porque ele vem trazendo temáticas importantes, né? No ano passado, nós discutimos as questões ligadas à saúde da mulher. Nós tivemos em 2023, inclusive, um slogan, né, muito, mas muito forte, que é o viver é muito mais que sobreviver, né? E a construção do Sempre Vivo é uma construção coletiva. Nós fazemos reuniões preparatórias com todos os segmentos da sociedade. E esse slogan do ano de 2023, ele traduz muito o que é a expectativa das mulheres mineiras. Nós estamos cansadas de ter que sobreviver, né? A gente luta para ter acesso à educação, a gente luta para ter um transporte público de qualidade, a gente luta contra o assédio, a gente luta contra a violência política de gênero, né? Política contra nós, mulheres parlamentares ou mulheres ocupando espaços políticos. E como é que nós vamos viver? Né? Nós estamos desperdiçando a nossa energia nessa luta, que é um crime contra nós. Então, o Sempre Vivas ele vai ocupando esse espaço para dizer, olha, na saúde nós precisamos de mais atenção, na educação, na empregabilidade e agora, esse ano, na questão ambiental.
Deputada, e quando você chegou aqui na Assembleia, algum tempo depois, você engravidou e fez uma descoberta que eu acho que quase ninguém aqui sabia, que não existia previsão na Assembleia para licença maternidade para parlamentares. E você conseguiu mudar até isso, né, deputado? Independente do que seja feito, do seu trabalho todo, esse legado foi, uma marca, assim, ter uma lei com o seu nome para mudar isso.
Pois é. Como é importante termos mulheres na política, né? Manuel hoje está com 5 anos, né? Nasceu aqui, dia 20 de agosto. E quando eu descobri a gravidez do Manuel, eu fui procurar saber como funcionava para as deputadas, porque eu já tinha tido o João, que nasceu em 2015, eu era assessora parlamentar e funcionamento normal. Mas como deputada, ela não é assessora, ela não é funcionária pública, né? É agente político. Falei, como é que funciona? E procuro no regimento para lá e para cá e não achei. E isso me fez lutar pelo direito das mulheres. A licença maternidade é um direito fundante para nós.
Para
qualquer mulher. Né? E é inadmissível que a casa, que cuida das leis, que pensa as políticas públicas, não garantisse essa licença para gente. Então, nós passamos o ano de 2019, eu grávida, né? Andando aqui pelos corredores com aquele barrigão, que era uma coisa muito bonita, porque também a Assembleia não tinha costume de conviver, né? Nem com tantas mulheres. Não tinha convivência de conviver com mulheres negras e, quem dirá, com mulheres grávidas, sim, né? Então, a gente passou o primeiro semestre inteiro discutindo, construindo uma perspectiva. O Manuel nasceu em agosto. A minha licença não foi uma licença de acordo com o que a gente conseguiu alterar no estatuto, na Constituição Estadual. Mas eu tirei a licença análoga à Constituição Federal. Tivemos que trabalhar todo um arcabouço legal para garantir licença. Mas alteramos em dezembro. Mudamos a Constituição do Estado.
E aí como ficou?
Aí agora, né, a partir então de dezembro de 2019, as parlamentares mineiras, no âmbito da Assembleia, têm direito à licença maternidade, 120 dias prorrogável, né? 4 meses prorrogável por mais 2, né? Sem perder o exercício da sua função, sem ter que fechar gabinete, sem ter que ser importunada por ninguém, porque, Sidney, isso é tão, tão sério, gente, quando a gente fala da garantia de direitos e da atuação das mulheres na política, que até o meu suplente entrou com uma ação pedindo o meu mandato, pedindo para ele estar durante o meu mandato no meu período de licença maternidade.
Parece que é um espaço que não foi pensado para mulher, né?
Parece, né? Para mim isso foi a grande evidência. Eu falei, gente, esse espaço que ele não foi pensado para nós. E durante o processo de construção, Sidney, muitos homens, muitas pessoas da política, né, homens da política, falavam comigo assim: ah, Ana, não preocupa com isso não, isso aí qualquer coisa você tira licença saúde. Eu falei, não, licença saúde é outra coisa. A mulher, quando ela, né, dá à luz, ela fica impossibilitada de pensar, de falar, né? Ela precisa de um tempo para restabelecer o seu corpo e para nutrir aquela nova criança, mas ela não fica incapacitada, ela não está hospitalizada, né? É inadmissível.
Não é doença, né? Não
é inadmissível você querer que a licença maternidade passe a ser licença saúde. Então, assim, até internamente, digamos assim, até interna corpore, você tem ali algumas disputas para que o direito da mulher seja garantido. Mas com sucesso, gente, alteramos aqui na Assembleia. E sabe qual que foi o efeito disso, Sidney?
Qual?
Várias câmaras municipais aqui do estado de Minas Gerais também não tinham licença maternidade para as vereadoras. Muitas câmaras alteraram, inclusive a Câmara Municipal de Belo Horizonte.
Isso reverbera, porque a Assembleia é um exemplo para outros legislativos,
um,
né? Inclusive estaduais.
Eu conheci histórias absurdas de mulheres vereadoras que tiveram seus bebês, que tiveram que voltar para o legislativo com 3 dias pós-parto, 4 dias pós-parto, senão elas perderiam o mandato. Tive a oportunidade de conhecer a história da ministra Marina Silva, que também foi gestante enquanto vereadora, né, lá em no Acre, em Rio Branco, e ela teve que ir para a tribuna defender que as ausências dela era porque ela estava, né, no processo de amamentação, porque teve lá um vereador que entrou caçando o mandato dela. E ela contou para a gente com muito constrangimento, falou, olha, eu fui para a tribuna e o meu seio, o leite vazava e eu fiquei naquele constrangimento, tendo ali que mostrar, literalmente mostrar para a sociedade que ela estava em função. Então, assim, não tem cabimento. E aqui na Assembleia também, se você vai lembrar, a gente não tinha flaudário, exato, a gente não tinha sala de amamentação, né? Então eu ficava pensando, gente, como que a gente trazia aquele tanto de mulheres que vinham para as audiências públicas com suas crianças, onde elas trocavam?
Hoje tem fraudário até alguns banheiros masculinos.
Então, assim, você vê que como que a gente transforma, né? E só para lembrar um pouquinho, assim, de que esse espaço não foi feito para pensado, né? Pensado na lógica das mulheres, eu tenho 1,51 m de altura. Quando eu fui fazer o meu primeiro pronunciamento na tribuna lá do plenário, eu tive que ficar na pontinha do pé, porque o púlpito da tribuna foi feita para corpos masculinos, corpos altos. Então, eu fiquei assim na pontinha do pé, falando, imagina a situação, né? Olha como que a mulher já vai ficando numa situação de desigualdade ali no parlamento. Né? Os homens chegam, põem o pé na planta, eu ponho na ponta do pé, vou fazer meu discurso, vou lutar pelas nossas coisas. Eu falei, não, gente, isso aqui precisa resolver.
É tudo mais custoso, né? E com tanta luta assim, ainda tem 3 filhos, né? Como é que dá conta disso tudo?
Sidney, essa é uma pergunta muito recorrente. E eu digo assim, eu tenho uma rede de apoio que é muito importante, né? Eu conto muito com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha família, com a família do meu marido, né? Que veio do Acre para cá, né? A mãe dele veio para poder nos ajudar nessa dinâmica. Eu conto com a rede de educação, né? Que acolhe os meus meninos. E depois é Deus, sabe? Porque é inimaginável a gente conseguir conciliar a vida doméstica com o cuidado dos filhos, com o parlamento, com a vida política, porque o meu mandato não é apenas o que acontece aqui no plenário, nem nas comissões, né? O meu mandato
é
um mandato...
Isso até a menor parte, né?
Exatamente. Meu mandato é um mandato de presença nos municípios, de escuta, né? De audiências públicas, onde a gente realmente abre o microfone da Assembleia para as pessoas participarem. Então, são audiências longas. Todas as vezes que eu vou nas comunidades ou no interior, é para as pessoas participarem, é para a gente trazer para cá as dores das pessoas e buscar trabalhar. Então, as pessoas me perguntam, e eu não tenho muito, assim, claro essa resposta, mas eu digo assim, que alguém um dia falou assim, ah, você é uma Mulher Maravilha. Eu falei, olha, eu trabalho para a gente poder quebrar, inclusive, esse mito da Mulher Maravilha, né? Porque por detrás do mito da Mulher Maravilha, nós estamos dizendo que nós precisamos ter mulheres com saúde mental comprometida, nós temos que ter mulheres que não têm tempo para fazer uma atividade física.
É igual
física,
chamar de guerreira, né?
É. Né? A gente está aqui para quebrar,
né?
Um pouco
isso.
Cansa demais, inclusive na política. Mas a gente faz porque a gente acredita que o que eu faço hoje aqui, o que eu consigo trabalhar para melhorar as políticas públicas, para inverter a ordem de prioridade, que é olhar definitivamente para a população que mais precisa, eu faço para o futuro dos meus filhos, sabe? Então, é também assim, eles compreendem, embora ainda muito crianças, né? Mas eles compreendem essa minha ausência. E eu lamento que enquanto eu estou à disposição para cuidar da vida de muitos, às vezes eu perco boa parte da vida dos meus, né? Quando o João andou pela primeira vez, eu me lembro que eu estava numa reunião de partido político, né? Recebi o vídeo, chorei até.
É.
E pensei, meu Deus. Mas depois, a gente anda junto agora.
Ô, deputada, o tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença. Adorei o papo.
Muito obrigada, viu, Sidney?
Obrigado a você. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora, né? E a direção desse episódio é do Eric Araújo, produção de Tatiane Fontes. Áudio, Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até mais.